Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Ali nos fundos do nosso terreno, tinha uma casa que a minha mãe costumava alugar para completar a nossa renda. E já fazia quase um mês que um casal estava morando ali. Acabei fazendo amizade com a Regina, com o Mauro também, mas com ela, porque, enfim, eram pessoas assim, bem bacanas. Eles não eram casados no papel, ela mesma me contou. Mas tinham ido morar juntos desde que ela tinha descoberto que estava grávida. O bebezinho deles, inclusive, já estava com 10 meses e era uma gracinha de criança. Por conta da nossa amizade, às vezes, eles queriam sair para algum lugar, né? E vinham me perguntar se eu podia ficar cuidando do menino. Eu sempre adorei criança. E para mim não custava nada ficar olhando o moleque durante umas 2 horas ou 3, principalmente porque ele não incomodava. Dormia praticamente o tempo todo, quando eu não estava de serviço, é claro. Apesar da minha mãe gostar também deles, de simpatizar com eles, ela não concordava muito com aquilo, que eu ficasse cuidando do menino. Sempre que eles deixavam o moleque ali comigo, ela falava: você fica assumindo responsabilidade com essa criança aí, Tatiana. Depois acontece alguma coisa, eu quero ver. Repito, não ia acontecer nada. Ele não incomodava, dormia o tempo todo. Por conta desse nosso bom relacionamento, acontecia às vezes de eles virem almoçar ali com a gente, comigo e com a mãe. Ali em casa, éramos apenas eu, minha mãe e meu irmãozinho caçula. Meus pais eram separados já fazia algum tempo. E volta e meia, minha mãe pedia que eu fosse lá chamar os nossos inquilinos para almoçarem ali com a gente. Isso, repito, quando eu estava de folga. Na época, eu estava com 23 anos, era solteira, trabalhava como caixa no mercado num bairro ali perto. Quando estava para completar um ano que eles moravam ali, minha mãe veio me contar uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Até porque eles pareciam se entender tão bem. Nossa, o Mauro e a Regina tiveram uma briga feia hoje. Dava por ver os gritos dela aqui de casa. Sério, mãe, mas que houve? Ah, sei lá. Mas ela pegou o menino e voltou lá pra casa da mãe dela. Nossa, então foi coisa séria, mas e o Mauro? Tá ali, nem saiu de casa hoje. Vamos torcer pra que não seja nada, né? Pra que eles se acertem. Poxa, eles formam um casal tão bonito, não dá pra entender por que brigaram. E brigaram feio. Olha, minha mãe tinha razão, viu? Por aquela nem eu esperava. Eles pareciam se entender tão bem. Sabe quando você percebe que o casal se gosta? Qual seria o motivo daquela briga? Eu fiquei me perguntando. Nunca tinham brigado. Pelo menos eu nunca soube de nenhuma discussão entre os dois. E olha que já fazia tempo que eles moravam ali. Mas enfim, sabe aquele casal assim que parece, pelo menos parece, apaixonado? Era assim que um tratava o outro, sabe? Ele chamava ela de meu bem, de meu amor. Alguma coisa muito séria devia ter acontecido, claro. Mas achei melhor não ficar especulando, né? Ficar na minha, não ir lá conversar com ele, xeretar a sua vida. No dia seguinte, um domingo, lembro que eu estava saindo para o trabalho, começava às 11 horas da manhã, ali no mercado, e ele estava chegando em casa. Estava guardando o carro na garagem quando eu saí pela porta. Dava para ver pela cara que ele não estava bem. A gente se cumprimentou, mas eu achei melhor nem tocar no assunto, nem perguntar pela Regina. De todo modo, pela expressão desse homem, a briga devia ter sido séria. Tanto que passou aquela semana e a Regina não voltou. Olha, depois que isso aconteceu, eu senti o Mauro assim bem esquisito, distante, a cara sempre fechada. A conclusão a que cheguei foi de que ele devia estar sentindo muito, né? A falta da esposa. Lembro que um dia, eu estava de folga, a gente acabou conversando. Eu fiquei esperando ele se referir a Regina, o que tinha acontecido, a briga dos dois, mas como ele não falou nada, numa certa altura acabei perguntando dela, assim como quem não quer nada, que sabia o que tinha acontecido, porque ela tinha ido embora, mas eu senti que a conversa não agradou. Ele não ficou à vontade. Mesmo assim, falou: a gente não estava se entendendo, sabe, Tatiana? Não sei se você sabe, mas ela voltou lá para casa da minha sogra. Bom, melhor assim, viu? Porque do jeito que estava, não estava dando. Puxa vida, que pena, Mauro. Vocês formavam um casal tão bonito. Ele só fez assim uma cara estranha, mas logo tratou de mudar de assunto. Depois perguntou como que eu estava, se estava tudo bem, como é que ia o trabalho, e pelas tantas, perguntou se eu não estava afim de sair para algum lugar, tomar um refrigerante, conversar. Acabei aceitando, até porque fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Na verdade, além de trabalhar, fazia muito tempo que eu não fazia nada. Nas minhas folgas, eu costumava ficar em casa. Fomos a uma lanchonete ali perto mesmo. Ele pediu dois sucos de laranja para a gente beber e ficamos ali conversando. E sabe, de repente a conversa começou a fluir. Ele começou a perguntar da minha vida. Inclusive, a certa altura, quis saber por que é que eu estava sozinha, já que era uma garota tão bonita. Palavras dele. Fiquei até encabulada quando ele falou aquilo. A verdade é que eu nem tinha muito tempo para pensar nisso. Lá no mercado, tinha até um carinha que era afim de mim. Vivia me chamando para sair. Mas sabe quando a pessoa não te agrada, você não tá afim? Ele não despertava nada em mim. Eu até contei para ele desse cara, mas ficamos por ali, no assunto. Foi uma noite assim bem agradável. A gente conversou tanto. Eu fiquei sabendo tanta coisa da vida dele que não sabia. E ele também ficou sabendo de mim. E isso naturalmente fez com que a gente se tornasse assim mais próximos um do outro. Já tínhamos trocado telefones e passamos a trocar mensagens direto. Mensagens assim, bem comuns. Um mandava figurinha pro outro, algum vídeo engraçado, sabe, nada demais. Coisas que a gente manda para amigo ou alguém da família. Até que um dia, ele perguntou por mensagem se podia me buscar lá no mercado. Aí a gente aproveitava e saía para beber alguma coisa. Juro, até aquele momento eu, assim, a sério mesmo, não tinha olhado para ele assim com segundas intenções. Até porque ele era casado com a Regina. E a Regina, embora agora estivesse sumida, tinha se tornado minha amiga, aliás, os dois. Só que nesse dia, em especial, sei lá o que aconteceu, mas chegou num ponto que a gente acabou se beijando. Do nada, a gente começou a se olhar. Aí ele tomou iniciativa, chegou perto e eu deixei acontecer. E o pior foi que acabei gostando. Gostei e não foi pouco. Nossa, já fazia tanto tempo que eu não me envolvia com ninguém, não namorava, nem saía com rapaz nenhum. Olha, para se ter uma ideia, devia fazer uns 3 anos que eu não dava sequer um beijo. E talvez até por conta disso, pelo menos ajudou, né? Aquele beijo que a gente trocou acabou mexendo comigo. E não ficamos no primeiro. Olha, eu nunca imaginei que um dia fosse acontecer alguma coisa entre nós dois. Fiquei até meio surpresa comigo. E depois até preocupada, pensando no que a Regina faria se soubesse de uma coisa daquelas. Lembro que quando voltamos para casa, inclusive, ele quis me arrastar até sua casa, ali nos fundos. Mas apesar de também estar querendo, de também estar sentindo vontade, me controlei. Imagine se a minha mãe ficasse sabendo. Eu na casa dele, na cama dele, o que é pior. Ela não ia gostar nada. Certamente, sabe, brigaria comigo. E sabe Deus o que diria ou faria em relação a ele, ao Mauro. Querer eu queria, repito. Mas achei melhor não arriscar. Apesar disso, no entanto, foi a primeira vez que ficamos juntos. Embora não tenhamos ido até o fim. Volta e meia, ele aparecia no mercado e a gente ficava junto. E acho que não preciso nem dizer que aos poucos eu fui me deixando levar, me envolvendo até mais do que devia. Passei a pensar nele direto, mesmo no tempo em que estava ali no mercado, trabalhando. Mais do que isso, a sentir a sua falta, a querer estar com ele o tempo todo. Quando tivemos a nossa primeira vez, foi simplesmente maravilhoso. Ele vivia dizendo que, entre ele e a Regina, não tinha mesmo mais jeito nem volta. O detalhe é que ele nunca quis me contar direito o motivo da briga que eles haviam tido, o que tinha realmente acontecido. E apesar de ter o número da Regina, eu também achei melhor não ficar xeretando. Sabe, fazendo perguntas que não tinha nada a ver, principalmente depois que a gente ficou junto, eu e ele. Detalhe, por causa da minha mãe, a gente só se encontrava escondido, longe de casa. Nós dois, não apenas eu, mas ele também, tínhamos medo que ela não gostasse, que numa dessas, até pedisse que ele desocupasse a casinha ali, se ficasse sabendo do nosso envolvimento. Minha mãe sempre foi assim, uma pessoa muito correta, tá? Criada nos moldes antigos, e jamais concordaria com o nosso envolvimento, pelo fato de conhecer a Regina e de saber que eles estavam separados há muito pouco tempo. Era melhor não arriscar. Se bem que de vez em quando eu acabava meio que perdendo a cabeça e dando uma fugidinha até a sua casa. E a gente acabava, nesses poucos momentos assim, ficando junto. Por sorte, minha mãe nunca viu nada, nem desconfiou. Até que um dia, a Regina me ligou. Repito, a gente tinha o número uma da outra, mas, sei lá, ela nunca tinha me ligado, depois da separação, e nem eu achei, assim, uma boa ligar para ela, principalmente depois que comecei a me envolver com ele. E nesse dia ela me ligou, e eu não nego que quando identifiquei o telefone ali no visor do meu aparelho, senti até um gelo na espinha. Ela queria saber como estavam as coisas, se estava tudo bem, perguntou da minha mãe, até que perguntou sobre aquilo que ela realmente queria saber, sobre ele. E o Mauro, Tatiana, você tem visto ele? Me diga, ele não tá levando nenhuma mulher aí pra casa, né? Mulher? Bom, não sei. Quer dizer, acho que não. Pelo menos eu não vi. Você conhece a mãe, né? Ela não ia deixar. Mas e vocês? Não tem se visto, nem se falado? Então, ele sempre vem aqui ver o Paulinho, mas a gente ainda tá meio brigado. Perguntei se não tinha chance nenhuma de volta entre os dois. E ela respondeu que não sabia, mas provavelmente não. Sabe, eu vi aquilo e não nego, senti até um alívio. Porque envolvida do jeito que eu já estava, claro que eu ia gostar de saber que eles estavam se acertando, né? e planejando alguma volta. Aliás, eu quase perguntei o que tinha acontecido para ela ter saído de casa. Só que, sei lá, fiquei com medo. E também queria encerrar de uma vez aquela conversa. Olha, não sei o que houve comigo, mas só de falar com a Regina, eu fiquei enciumada. Sempre que eu e o Mauro ficávamos juntos, eu evitava tocar no nome dela. Não me sentia bem. Sabe que aquela ameaça, ela sempre representou para mim uma ameaça, mesmo que os dois estivessem separados. Até que um domingo, lembro que eu estava de serviço no mercado, e quando cheguei, minha mãe me contou que a Regina e o filho tinham passado o dia todo ali com o Mauro. E que, pelo jeito, os dois estavam começando a se acertar. Olha, eu cheguei a ficar tonta quando vi aquilo. Senti uma fisgada no peito. E depois, até mandei uma mensagem para ele, perguntando se era verdade mesmo. Ele confirmou. Mas falou que eu ficasse tranquila, porque não tinha acontecido nada demais. Que ela só tinha ido levar o menino para ele, enfim, ver o filho, brincar com o filho. Só que, mesmo ele tendo falado isso, só que mesmo ele tendo dito isso, eu não sei, eu não me senti tranquila. Pelo contrário, me bateu assim um pressentimento tão ruim. Até pensei em ligar para ela, sabe, dar aquela sondada. Mas sabe, aquele medo de parecer intrometida? Eu também não queria que ela desconfiasse que a gente andava de rolo. Que será que ela ia ficar pensando de mim? Quem sabe até, repito, desconfiasse de alguma coisa. Por isso achei melhor deixar para lá. Naquelas alturas, já fazia mais de um mês que a gente andava se encontrando, eu e ele. Eu não sei exatamente o que estava sentindo por esse homem, mas sabia que era algo forte. Porque, repito, a vontade era de ficar com ele o tempo todo. Vivia com a imagem dele no pensamento. Quase nem conseguia me concentrar direito no trabalho. No domingo, trabalhei até as 7 horas da noite. Até pensei que o Mauro fosse me buscar. Cheguei a lhe mandar uma mensagem, mas o seu celular devia estar desligado, porque a mensagem nem chegou a ser entregue. Cheguei em casa, vi que o carro dele estava ali na garagem. Isso me deixou ainda mais tranquila. Pelo menos ele estava em casa. Entrei, minha mãe estava ali assistindo televisão, e nem bem eu fechei a porta, ela já foi me dando aquela notícia. Adivinha o que aconteceu? A Regina voltou para casa. Como é que é, mãe? A Regina voltou a... É, pelo jeito eles se acertaram. Até a mãe dela estava aí hoje. E estavam numa alegria que, olha, eu nunca tinha visto. Olha, eu não sei como a minha mãe não percebeu nada. Mas aquilo me destruiu. Tanto que eu dei uma disfarçada e fui direto pro meu quarto. Fechei a porta e fui espiar pela janela. Nessas alturas, as lágrimas já estavam rolando pelo meu rosto. As luzes da casinha estavam todas acesas. Só que não dava para ver muito, porque as janelas e a porta estavam fechadas. Olha, fiquei tão mal que quase fiz uma loucura. Quase fui bater lá na porta deles para tirar a satisfação. Meu Deus, ele podia pelo menos ter me avisado, respondido a minha mensagem, me preparado de algum modo. Saber que ela tinha voltado para casa e para ele, e daquele jeito, que eles tinham se reconciliado. Aquilo sinceramente acabou comigo. Não preguei o olho a noite toda. Fiquei o tempo todo chorando, de olho na janela. Deitava, levantava, ia espiar outra vez, depois deitava de novo. Não tive um segundo de sossego sequer. Só que isso era apenas o começo do meu drama. Já no dia seguinte, a Regina veio conversar comigo. E me contou uma coisa que simplesmente me tirou ao chão. Como se não bastasse tudo aquilo que já tinha acontecido. Você não vai acreditar. Descobri que eu tô grávida de novo. Devo ter ficado pálida naquela hora. Porque a sensação foi de que o sangue fugiu do meu rosto. Olha, eu não sei como consegui manter a estrutura para não desabar. Ela então me falou que já devia estar grávida quando os dois haviam brigado, quando voltou lá para casa da mãe dela. E aquilo mais uma vez me feriu de morte. Tive de fazer das tripas coração para não deixar transparecer o quanto eu estava sofrendo. Enquanto ela sorria, eu me encolhia. Meu coração se apertava no peito. Nesse mesmo dia, o Mauro me ligou e ficou de passar no mercado no final do meu expediente para a gente conversar. Olha, eu quase falei que não precisava. Até porque não precisava mesmo. Ele não era obrigado a me dar nenhuma satisfação. Mas não consegui nem abrir a minha boca. E quando nos encontramos, quando entrei no seu carro, ele ficou me olhando assim em silêncio durante um tempão, até que falou: olha, eu nem sei o que te falar, viu, Tatiana? Também fui pego de surpresa com essa gravidez da Regina. Juro. Eu não queria ter falado aquilo. Quando vi, já tinha dito. Sei lá, devo ter dito aquilo de raiva, de ódio. Não dele, nem dela, mas da vida. Por ter me preparado aquela... Será que o filho é teu mesmo? Ele arregalou o olho. Claro que é meu. Que conversa boba é essa? No fim, a gente acabou até brigando. Porque ele se ofendeu com a minha pergunta. Eu acho que ele foi até ali para me dar uma explicação, mas no fim a gente acabou só discutindo. O fato é que desde que a Regina voltou, desde que eu soube que ela estava grávida dele, a minha vida ruiu por completo. Fui do paraíso ao inferno. Até hoje me pergunto por que fui me deixar envolver por ele. Era visto que eles acabariam se acertando, mesmo ele tendo dito várias vezes que não tinha mais volta. E ela mesmo, quando ligou para mim aquela vez, eu perguntei: será que tem volta ainda? Olha, acho que não, viu? Mesmo que não tivesse outro filho na parada, no fim, algo me dizia que eles acabariam voltando. De modo que o erro foi meu. Porque quem está sofrendo agora sou eu. Ele está lá, faceirão. Ainda mais agora com mais um filho, né? Ela nem se fala. Está com um homem que ela ama. A única que está sofrendo sou eu. Culpa de quem? Só minha. Porque a minha vida podia não estar aquele mar de rosas, sabe? Mas eu pelo menos estava sossegadinho no meu canto. Só pensava no meu trabalho e agora me atormento dia e noite pensando nesse homem. Ele era apenas meu amigo. Os dois eram. E agora meu coração se aperta toda vez que eu penso nele. que lembro das coisas que fizemos juntos. Numa tentativa desesperada de arrancá-lo do peito, cheguei a pedir que ele saísse dali, que arranjasse outro lugar para morar. Porque assim, tudo ficaria mais fácil para nós dois. Mas ele ainda não saiu. Diz que não tem para onde ir, que não consegue arranjar outro lugar. Não dizem que os olhos não veem e o coração não sente? Se ele se mudar ali de perto da minha casa, quem sabe a minha vida volte ao normal. Não digo assim de um dia para o outro, mas com o tempo. Se bem que eu acho tão difícil, porque eu tento evitá-lo a todo custo. E mesmo não o vendo, não consigo tirar esse homem da cabeça. Não paro de pensar na gente junto. Sabe, tem dias que eu saio do mercado e fico olhando para todos os lados para ver se ele foi me buscar. Como costumava acontecer. De vez em quando, pelo menos. A constatação de que isso não vai rolar mais. De que ele está lá com a outra. De que ele voltou e agora está com aquela outra. E, no fim, é a mulher dele. Acaba comigo. Me tira a minha paz. Que triste sina essa minha, meu Deus. Fui me apaixonar por quem já tinha uma dona. Fui gostar de quem não gosta de mim. Porque se gostasse, por menos que fosse, mesmo com aquela gravidez, ele não teria aceitado a Regina de volta. Não teria terminado o nosso caso de amor. Não teria se afastado de mim. Pelo menos de vez em quando, estaria lá na porta do mercado, esperando por mim. Sabe por quê? Porque quem ama, quem gosta de verdade, quem é apaixonado, sofre com a distância e não consegue sorrir. Assim como eu, que só sei chorar noite e dia pela falta que esse homem me faz.
Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go. I'll just make the same mistake again. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep, and my reflection troubles me.
I'll try. 8.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu costumava jogar bola com os meus amigos todo sábado. Nosso horário, geralmente na cancha, era das 5 às 6 horas da tarde. Depois a gente ficava ali tomando cerveja, batendo papo, ou de repente assistindo ao jogo da outra turma. Era raro chegar em casa antes das 10:30, 11 horas da noite. No começo minha mulher não gostava muito, brigava comigo, mas depois acabou se acostumando. Até porque ela sabia que eu não fazia nada de errado. E de mais a mais, era a minha única diversão, único momento de lazer que eu tinha na vida. Aconteceu que naquele sábado, apesar de não estar atrasado, eu saí assim meio apressado e acabei esquecendo a mochila com o material esportivo em casa. Assim que cheguei na cancha, fui procurar e não estava no carro. Como ainda tinha um tempinho, e a cancha não ficava muito longe, fui buscar. Só que assim que cheguei à rua de casa, bem na esquina, me deparei com uma cena que me deixou sem saber o que pensar. Eu estava assim a uns, sei lá, 50 metros de distância de casa, e tinha um carro preto ali parado. É, um carro preto ali, parado assim, nas imediações da casa. E foi então que eu vi uma mulher caminhando na calçada, vindo na minha direção. Ela se aproximou, parou do lado do carro e acabou entrando. Eu estava ali parado no sinaleiro e vi a cena toda. Bom, até aí tudo bem. Estaria tudo certo se essa mulher em questão não fosse a Josilene, ninguém menos do que a minha esposa. Dali da esquina, eu a reconheci no mesmo instante. Aliás, nem sei como ela não me viu, ou não viu o meu carro, porque eu não estava longe. Numa fração de segundo, pensei, ué, o que está vendo? Por que que a Josilene está entrando naquele carro? Por sorte, o sinal abriu e eu acelerei. E parei bem atrás daquele carro e antes que ele arrancasse, saí e me aproximei da janela no lado do passageiro. Já cheguei de voz alterada. Josilene, o que está acontecendo aqui? O que está fazendo aí? Quem é esse cara? Apesar do meu nervosismo, deu para notar que ela ficou assustada. Perdeu até a cor. Aliás, o sujeito também ficou me olhando com uma cara de susto. Foi então que, com a voz sumida, nitidamente assustada, ela falou: calma, Arnaldo, calma. Não é o que você está pensando. Eu chamei um carro de aplicativo para ir até a casa da minha mãe. Carro de aplicativo? É, você não queria que eu fosse lá a pé, né? Olha, eu fiquei encarando aquele sujeito. Ele, na verdade, mal olhava para mim. Ficou ali disfarçando, olhando para fora. Até que eu falei: desce. Eu levo você lá na tua mãe. Mas agora eu já chamei o carro. Eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Não tem problema. Eu pago. Desce do carro agora. Olha, eu achei aquilo muito esquisito. Tinha alguma coisa muito mal explicada naquela história, mas tinha mesmo. Para começar, por que é que ela tinha chamado o carro de aplicativo e o motorista estava esperando ali na esquina e não lá na frente de casa. E outra, se estava pensando em ir na casa da mãe, por que que não me pediu que carona antes que eu fosse lá pra cancha? Ela não tinha falado nada que ia pra lá. Sabe, na hora que eu saí, ele deu um beijo, assim, pra ir pro jogo, ela nem comentou que queria ir na casa da mãe. Olha, mesmo não querendo, fiquei muito, mas muito desconfiado. E quem no meu lugar não ficaria, meu Deus? Principalmente por conta do nervosismo dela. Ela ficou assustadíssima quando me viu ali do lado do carro. Diante da minha insistência, ela se virou assim pro motorista, perguntou quando devia, no que ele falou que não era nada, já que nem tinha feito corrida nenhuma, né? Ela desceu do carro, entrou no meu carro, só que com aquela cara que já dizia tudo. E assim que entrei também, ela se virou para mim com aquela cara feia. Que papelão foi esse, hein, Arnaldo? Você precisava me fazer passar por essa vergonha. Não falei nada. Apenas liguei o carro e arranquei. Fomos, na verdade, sem trocar uma palavra. Ela ficou o tempo todo olhando pela janela, o semblante fechado, no mais completo silêncio. E eu não sei explicar, mas fiquei com aquele pressentimento de que aquele episódio não tinha terminado ainda. Tava esquisito demais. Acabei deixando minha mulher na frente da casa da minha sogra. Esperei até que ela entrasse e só então arranquei. Juro. Perdi a vontade até de jogar bola. Mas acabei passando em casa. Peguei a mochila e mesmo assim fui até a cancha. Fiquei o tempo todo com aquela cisma na cabeça. E como não ficaria, meu Deus? Aquilo não saiu da minha cabeça. E aquele aperto no peito também não aliviou. Nem consegui me concentrar no jogo. Como eu já disse depois, eu costumava ficar ali tomando cerveja, conversando com o pessoal, mas acabei indo embora direto. Fiquei tão perturbado que passei na casa da minha sogra para buscar minha mulher. Para minha surpresa, no entanto, assim que me recebeu na porta, a dona Marli falou que a filha já tinha ido embora. Tinha ficado só um pouquinho ali e voltado para casa. Mas como assim? Ela falou que... Aí eu pergunto, não é para ficar com a cabeça cheia de mau pensamento? Eu encontro minha mulher entrando num carro, diz ela que era carro de aplicativo. E quando eu pergunto o que ela está fazendo aí de carro, ela fala que ia na casa da sogra. Não fazia mais do que 40, 50 minutos que eu tinha saído de casa, de maneira que, se ela quisesse mesmo ir até a casa da mãe, poderia muito bem ter me pedido carona, mas não pediu. Aí, daquele rolo todo, eu a levo até a casa da minha sogra, da mãe dela. Aí, quando volto para buscá-la, a velha diz que ela já foi embora, que só tinha ficado ali não mais do que meia hora. Aí eu pergunto, não é para ficar cismado? Principalmente porque fui para casa e adivinha? Ela não estava. Liguei, ela não atendia. Mas como insisti, em vez de atender, ela apenas mandou a mensagem. Falou que estava na casa da Cida, uma prima, e que dali a pouco estaria indo embora de volta. Falei que ia buscá-la, mas ela disse que não precisava. Já estava indo, iria a pé mesmo, porque a casa não ficava longe. Olha, eu até peguei a chave do carro para ir até lá. Mas no fim acabei desistindo. Até que dali meia hora ela chegou, com a mesma cara fechada, como se eu estivesse lhe devendo alguma coisa. Não me cumprimentou, não me dirigiu a palavra, Simplesmente entrou e foi pro quarto. E dali não saiu mais. Eu ainda caí na besteira de perguntar se ela não ia preparar o meu jantar. E ela mandou que eu fosse até a esquina comer um cachorro quente. Olha, a verdade é que a gente não andava combinando muito bem nos últimos tempos. Mas nunca tínhamos chegado a esse ponto. Um que a gente andasse brigando ou discutindo, não era exatamente isso, mas eu sentia que nosso casamento estava estremecido, sabe? Não tinha emoção, não tinha tesão, principalmente da parte dela. Minha mulher estava diferente. Sabe quando a pessoa fica pensando no ontem? Entendeu? Meio sem assunto, olhando pro nada. Olha, nem de longe parecíamos aquele mesmo casal de antes, lá no começo. Até então, eu não tinha dado assim muita importância, pensei que fosse uma fase, mas depois daquele sábado e de tudo que aconteceu ali, sei lá, eu achei que andava me distraindo demais, porque mulher é assim, né? A gente vai dando distância, pessoa vai tendo uma atitude aqui, outra ali, quando você se dá conta, mulher é bicho muito ligeiro. Aliás, foi a partir daquele sábado que tudo desandou. Para se ter uma ideia, eu tentei até tirar da cabeça aquele episódio e tentei até me aproximar, me acertar com ela. Na hora de deitar, por exemplo, me aproximei dela na cama, tentei lhe fazer um carinho, mas quanto mais eu me aproximava, mais ela se encolhia e ia para a beiradinha da cama. Eu ia me aproximando e ela se afastava, até que chegou num ponto que me deu um empurrão. Sai, Arnaldo, desencosta, me deixa dormir. Nossa, Joselino, o que está acontecendo, hein? Está acontecendo nada, só não estou afim. Eu nunca tinha vivido uma situação dessa. Ela nunca tinha se negado a fazer amor comigo. Mesmo quando estava indisposta, não tinha o costume de me tratar daquele jeito na cama. E a verdade é que essa noite eu custei a pegar no sono. Fiquei ali, olhando para o teto, na penumbra do quarto, pensando, refletindo. Só eu sei as coisas que passaram pela minha cabeça. Não éramos casados oficialmente, mas estávamos morando juntos já fazia quase 2 anos. Contando com o tempo de namoro, já íamos para mais de 3 anos. Eu gostava dela, e não era pouco. Por isso, apesar daquele clima ruim, daqueles pensamentos, sabe, erráticos que tomaram conta da minha cabeça, no dia seguinte, procurei fazer de tudo para me acertar com ela. Levantei cedo, preparei um café da manhã, bem caprichado. Depois a chamei pra gente almoçar fora. Só que ela falou que não estava afim. E detalhe, também disse que não ia mexer com panela ali em casa. Que se eu quisesse comer, que fosse pra cozinha, porque ela iria almoçar na casa da mãe. E quando falei que ia junto, ela me olhou feio. Como se eu estivesse cometendo um sacrilégio. Eu falei que eu vou almoçar na casa da minha mãe, Arnaldo. Não convidei você. Meu Deus, Joselino, mas o que está vendo? Está me tratando assim por quê? Por acaso eu te fiz alguma coisa? Ela nem respondeu. Me olhou daquele jeito assim, como se quisesse me devorar com o olhar. Velho, eu fiz de tudo para me acertar com essa mulher, para desfazer aquele clima ruim entre a gente. Mas sabe quando parece que nada do que você faz agrada? Ela não quis nem mesmo que eu a levasse lá na casa da minha sogra. Disse que preferia ir a pé mesmo, assim ia pensando na vida. E ainda acrescentou: tô precisando refletir muito, Arnaldo. Tem de tomar uma decisão muito séria, viu? Olha, eu escutei aquilo e já senti aquele frio na barriga. Com toda certeza, Sim, porque você é burro até certo ponto, né? Mas chegou uma hora que, com toda certeza, ela devia estar falando de nós, do nosso relacionamento. E só de pensar nisso, que ela pudesse estar querendo se separar de mim, e tudo indicava que sim, eu comecei a desesperar. Meu Deus, isso não podia acontecer. Se perdesse essa mulher, o que seria de mim? Passei a tarde toda sentindo aquele aperto na garganta. Para minha surpresa, no entanto, à tarde, quando voltou, percebi que ele estava diferente, me tratando até bem, como se nada tivesse acontecido. Havia trazido até uma marmita com comida para mim. Até isso ela fez. Uma marmita com almoço que tinham feito lá na casa da sua mãe. E até uma porção de sobremesa. Olha, eu fiquei tão aliviado quando ela falou aquilo, porque sabe quando você pressente um temporal e de repente o tempo melhora? E você imagina que, não, eu tava aqui pensando em coisa ruim, mas não é tão grave assim, tá tudo bem. Ela pediu até desculpa pra mim. Me perdoa de eu ter sido grosseiro com você, tá, Arnaldo? É que eu ando meio estressada. Você entende, né? Ó, trouxe comida pra você, só esquentar aí. Também um pedaço de torta. Até amor, a gente acabou fazendo depois, na hora em que fomos deitar. E repito, tudo isso acabou me deixando mais tranquilo, muito mais aliviado. Me fez até meio que esquecer aquele episódio do sábado e toda aquela estranheza que vínhamos enfrentando ali dentro daquela casa. O problema foi que despertei de madrugada e ela não estava do meu lado na cama. Tudo bem, podia ter ido ao banheiro, à cozinha, sei lá, mas sabe, por tudo aquilo que a gente estava vivendo, eu já comecei a ficar assustado. A luz do banheiro estava acesa. Só que assim que botei os pés no corredor, eu já escutei aquele ruído esquisito. Me aproximei um pouco mais, assim, pé por pé, e percebi que ele estava chorando. Sabe, soluço, respiração ofegante. Era um choro contido, mas por conta do silêncio, eu consegui escutar. Me aproximei da porta, já meio assustado, e bati. Tá tudo bem? Mas ela não respondeu. Apenas parou de soluçar. Eu insisti, até porque ela não tinha respondido nada, até que dali a pouco ela saiu pela porta. Os olhos naturalmente vermelhos. Perguntei: o que houve, Josilene? Tá chorando por quê? Não é nada. Vamos dormir, vamos. Como assim não era nada? Mulher levanta da cama de madrugada, se tranca do banheiro, começa a chorar porque eu vi. E depois fala que não é nada. Tentei fazê-la se abrir comigo, até porque eu precisava descobrir o que estava acontecendo dentro da minha casa, com a minha mulher. Mas quem disse que ela falou? Virou pro lado, fingiu que estava dormindo, e não teve quem tirasse dela uma palavra sequer. Claro que eu não consegui mais pregar o olho, né? Principalmente porque notei que ela também não tinha conseguido dormir. O detalhe é que ela não quis se abrir comigo, contar o que estava acontecendo. No dia seguinte, voltou a ficar esquisita. Do mesmo jeito que andava naqueles últimos tempos. E assim permaneceu nos dias que se seguiram. Eu tentava conversar com ela, mas sabe quando a pessoa se fecha? Até que na quinta-feira, assim que cheguei do trabalho, ela estava me esperando para termos uma conversa. Palavras dela. Se bem que, na verdade, conversar era o que ela menos queria. Ela queria apenas me fazer uma comunicação. Falar da decisão que tinha tomado. E como eu já esperava, quando ela falou aquela frase, eu gelei. Olha, Arnaldo, eu até tentei, viu? Deus é testemunha de que eu tentei. Só que não dá. Como assim, Joselene? Do que você está falando? Sabe, tem horas que a gente pergunta de tonto. Para ganhar tempo. Para ver se surge na cabeça, assim, uma ideia que possa evitar o que está prestes a acontecer. Só de olhar para ela, para aquela expressão, sabe, por seus olhos, eu já sabia que ele estava botando um fim no nosso casamento. Para dizer a verdade, já sabia fazia algum tempo, só pelo jeito como essa mulher andava me tratando. Eu podia até contar tudo o que fiz para tentar fazê-la mudar de ideia, para dar mais uma chance a nós dois. Só que ele estava com a decisão tomada. Ela não queria conversar. Queria apenas me comunicar da decisão que já tinha tomado. Iria embora daquela casa. Não só da casa, como da minha vida. Por incrível que pareça, ela já tinha arrumado até a mala de roupa. Disse que ia voltar à casa da mãe, porque entre nós não dava mais, não tinha mais clima, não tinha mais jeito, que ela tinha tentado de tudo, mas não tinha conseguido. Chegou num instante, assim, num momento, em que se eu não fizesse aquela pergunta, eu acho que ia ter um troço. Você tá saindo com outro cara? Ela meio que se assustou. Só que mais uma vez não quis responder. Me olhou assim em silêncio, depois olhou para baixo. Eu repeti a pergunta. Tem outro homem na parada? Nem, Joselene, me fala pelo menos isso. Mais uma vez ela ficou em silêncio. Mais uma vez ela não abriu a boca. Vendo que não tinha mais jeito, eu ainda me dispus a levá-la até a casa da mãe. Assim, teria um tempo a mais para tentar convencê-la de algum modo. Eu também queria conversar com a mãe dela, ver se ela conseguia convencer a filha de que ela tava fazendo uma bobagem. Só que a Joseline não quis. Nem a carona ela aceitou. Disse que preferia chamar um carro de aplicativo. Foi um momento triste, doloroso demais. Pela janela, vi quando ela entrou no carro. Coincidência ou não, era um carro preto. Exatamente a mesma cor daquele carro no qual ela estava saindo naquele sábado, quando eu voltei para casa para pegar a mochila que eu tinha esquecido pro jogo. De repente, quando eu vi ela entrando naquele carro preto, me deu aquele estalo. Parecia o mesmo do outro dia. Claro que eu podia estar enganado, mas fiquei com a impressão, quase certeza, de que era o mesmo. Naquele dia, ela havia dito que era um carro de aplicativo. Só que se fosse o mesmo, convenhamos, que tremenda de uma coincidência. Me remoí, me torturei em pensamento, até que tempos depois fui até a casa da minha sogra. Minha sogra, minha ex-sogra. E não me perguntem por quê, mas não fiquei surpreso quando minha sogra, ou ex, sei lá, disse que minha ex-mulher não estava ali. Fiquei mortificado por dentro. Agora, se eu disser que fiquei surpreso, estaria mentindo. Olha, parecia até que eu já estava esperando por aquilo. Ela não tinha ido para a casa da mãe, coisa nenhuma. Devia ter ido para a casa do amante. E o amante devia ser o verme do motorista daquele maldito carro preto. O que mais eu podia pensar? Ela ficou em silêncio quando perguntei se tinha outro homem na jogada. Não disse uma palavra. Depois olhou pro chão. Olha, fiquei num estado tão deplorável que só mesmo Deus para saber. Mandei mensagem para ela, sabe, xingando, chamando de mentirosa. Falei que sabia que ela não tinha ido para casa da mãe, coisa nenhuma. Que devia estar na casa do amante. Mas ela nem se dignou a olhar a mensagem. Na verdade, falei tanta coisa que depois até me arrependi. Na hora da raiva, a gente parece que não pensa. E só depois se dá conta de que passou da conta. Tentei conversar com a mãe dela no dia seguinte. Mas apesar de dizer que não sabia onde a filha estava, disse que não podia fazer nada. Afinal de contas, a Jusilene era uma mulher adulta, as escolhas eram dela, de modo que não podia obrigá-la a voltar para mim. Mesmo assim, não aceitei tão fácil a derrota. Comecei a pegar no pé da minha ex-mulher, a ligar, mandar mensagem, ir atrás dela no trabalho, tudo aquilo que um homem sensato não faz. Acabei descobrindo que aquele sujeito, aquele do carro preto, trabalhava com ela. Aí, é claro, matei a charada. Ele devia ser mesmo o amante dela. Descobri isso no dia em que fui tentar conversar com ela, na hora do almoço. Fiquei esperando ela sair da empresa, sim, a meia distância, quando vi os dois saindo juntos. Eu reconheci o sujeito na mesma hora. Era o mesmo do carro preto, apesar de eu tê-lo visto apenas uma única vez. E olha, não deu briga, não sei nem como. Ela ficou tão desesperada quando me viu, porque eu fui lá, me aproximei, fui encarar os dois. Ela chegou a jurar, de tão apavorada que ficou: eu não tenho nada com ele, Arnaldo. O Lucas é só meu amigo, meu colega de serviço. E você quer que eu acredite nisso, Josilene? Por acaso está escrito aqui na minha testa que eu sou um otário? Bom, para você deve estar, né? A única coisa que você tem feito nos últimos tempos é me fazer de palhaço? Mas eu não sou palhaço não, viu? Eu não sou palhaço não. Você vai me pagar. Um dia, você vai pagar tudo que você está fazendo comigo. Eu não tenho nada com ele, pelo amor de Deus. Eu já falei que a gente é só colega de trabalho. Cego de despeito. Paranoico. Passei a seguir minha ex-mulher. Passei a investigá-la. Até que no fim, acabei descobrindo que era verdade mesmo. Como aliás eu já sabia. Ela estava sendo sincera quando disse que não tinha nada com aquele carro. Que os dois eram apenas amigos, colegas de trabalho. Na verdade, o que acabei descobrindo é que ela tinha algo com o irmão dele. Só que tinha um detalhe nessa história que me deixou ainda mais devastado. Esse infeliz com quem ela estava envolvida, além de tudo, era casado. E esse seu colega de trabalho ajudava nos encontros furtivos entre os dois. Olha, quando eu soube disso, eu quis morrer. Porque ela tinha me trocado. Um cara que tinha esposa, um sujeito que tinha família, filhos, inclusive. Deixou de ser a esposa, a primeira e única na minha vida, para ser a outra na vida daquele infame. Acabei armando a maior cena. Homem despeitado acaba perdendo completamente a vergonha na cara. Cheguei a ameaçar contar tudo para a esposa do cara e também para a mãe da Jusilene, que com certeza não devia saber que ela estava se metendo com um homem que tinha mulher. Só que no fim foi tudo da boca para fora. Até porque nada disso iria fazê-la voltar para mim. Pelo contrário, só ia afastá-la ainda mais. Porque ela falou na minha cara, sem piedade, que estava apaixonada pelo traste. Aquele sujeito que, olha, eu conheci o cara depois. Como diz naquela música antiga, nem um pedaço do meu braço valia. Olha, tem horas que eu pergunto, meu Deus, por que é que a minha vida virou esse mar de tristeza? Por que é que a minha mulher, qual o motivo que eu dei? Qual a razão pela me fazer tudo o que fez? Me abandonar, me tratar daquele jeito como vinha me tratando, me enganar pelas minhas costas, correr atrás de homem enquanto eu ia jogar futebol, me divertir com os amigos. Que foi que eu fiz, meu Deus? Olha que desgosto. Nunca vou entender o que fiz para merecer uma coisa dessas. Será que não fui homem o suficiente para ela? Será que não lhe dei carinho? Não lhe dei amor? Ou será, meu Deus, desculpa a sinceridade? Sabe, porque chega uma hora que você é obrigado a falar o que sente. Não dá para só levar na cabeça. Ou será, meu Deus, que eu fiz tudo certo? Que eu fui um bom marido, que eu lhe dei o amor que ela precisava, mas que, no fundo, no fundo, escolhi a mulher errada. A mulher que, em vez de carinho, quer mesmo, por destino, por vocação, correr atrás de homem na rua, será?
Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Se você não existisse, iria te vetar na forma de um anjo mais lindo, iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente.
Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas nem diria te amar.
Eu respiro você,
só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, me arrepende.
Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história.
Vem! Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas me diria te amar. Eu respiro você, só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, me arrepender.
Você está sempre presente.